Amo você como sol. Ilumina meu dia, mas queima minha pele. Amo você como sol. Ilumina meu dia, mas queima minha pele.
Queima minha pele,
porque
queima minha pele. Queima minha pele,
queima,
queima minha pele. Queima minha pele, queima minha pele. Queima minha pele.
Aberta a intenção de um gemido. Seu corpo tem linhas que eu queria ter escrito. Queria largar seu corpo, mas ele é tão bonito.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo, seja bem-vindo. Você é de casa. Eu sou Luiane Marques.
Eu sou o Johnny Sacramento.
E esse é o podcast A Casa Resiste. Resistindo, esse é o segundo episódio.
Segundo episódio, fiquei muito feliz com o feedback aí do primeiro. Agradecer a todo mundo que escutou, todo mundo que se inscreveu aí no canal do YouTube.
Fiquei muito feliz também pela repercussão, pelo feedback dos amigos, o compartilhamento. Valeu, gente. Continua com a gente. A gente adora e a gente quer vocês aqui.
Vem pra cá, pra nossa sala. Segue a gente aí no Instagram, no Twitter, Facebook, tem página no Facebook. Pra escutar o podcast aí tem as plataformas, né? Tem Castbox, tem iTunes,
Spotify.
E procura a gente aí, digita a casa Resiste. E tem, assim, eu compartilhar um segredo. Quando eu gosto de uma coisa, eu sigo em tudo que é possível. Todas as plataformas que eu tenho, tipo Instagram, Twitter. Porque assim, quando as pessoas liberam algum material novo, liberam tudo, né? E na hora, ali eu vou estar, independente da plataforma que eu estiver utilizando na hora, vai aparecer pra mim, então eu vou lembrar. Então, como eu sou muito esquecido, deixei um segredo aí pra vocês.
Essa dica é boa, gente.
Uma dica de...
Anota porque é boa. Vou fazer isso também. Isso é importante.
Gostei.
Vou fazer. Esse som que está rolando, super bacana. Foi você que escolheu?
Ah, eu escolhi. Não, fomos nós que escolhemos, né?
Sim.
Não, é Pobaco, Show do Blues, aí lançou um belíssimo álbum, né? Diga-se de passagem aí, o melhor álbum do ano?
O melhor álbum do ano.
Será? Não sei.
Poético.
Sei que é um álbum muito bom.
Resistência.
Muito forte.
Repercutiu internacionalmente.
Com certeza. Bom, o tema maravilhoso, né? E é isso. A gente se propôs hoje falar de música. Então, nada melhor do que começar com um bom álbum, um bom artista, pra falar de algo que faz muito parte das nossas vidas, né? Faz muita
Verdade.
Parte das nossas vidas.
Esse CD do Baco, ele teve uma resposta muito, muito calorosa da crítica, do público. Beyoncé respondeu.
Sério, Beyoncé stories, falou pro Baco?
Respondeu stories do Baco, o Festival Afropunk de Nova York também. Ele tá no topo aí das paradas de sucesso do Brasil, se é que isso ainda existe.
Pô, que bacana, cara. O Baco é um artista excepcional. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele, assim, pelo fato do bairrismo, né? Porque ele é de Salvador e eu sou de Salvador também.
Ao conterrâneo.
Então eu tenho esse carinho muito grande por ele. Conheci ele com Solicídio, que foi uma faixa que ele fez com o Chinaski. Uma música que meteu o pé na porta aí pro rap.
Uma afronta, né?
O rap baiano, né?
Foi encarado como uma afronta, mas que trouxe o Nordeste pro cenário do rap no Brasil.
Não, sim, que já tava acontecendo muita coisa, né? E precisava um pouco disso. O que ele fez, assim, é uma estratégia que hoje em dia muita gente faz, né? Que é a questão de falar mal de quem tá num certo topo. É utilizado isso, né? Hoje mesmo eu tava escutando um podcast do Cauê Moura. E
sim.
Eu esqueci o nome do podcast dele agora.
Poucas.
E tava o PC Siqueira. E o PC Siqueira falava justamente isso. Se você quer fazer sucesso com um canal novo, começa a falar mal de quem tá lá em cima. que rapidamente você vai fazer sucesso. E assim, é uma estratégia. Eu acho que faz parte, porque se você tá ali num lugar que não é um lugar de fala, você tá ali, pô, por que que essas pessoas estão aí falando? Por que que é só o eixo Rio-São Paulo? E a música no Brasil tem muito disso. É sempre o eixo Rio-São Paulo. Eu, como músico independente que participei de uma cena, eu percebi muito isso, esse eixo Rio-São Paulo, né? Eu agora, residindo aqui no Distrito Federal, aqui é quase uma ilha, né? Pra música, principalmente música independente. Então o que o Baco fez com o Suicídio foi muito importante. E se você não conhece a música, escuta aí, já fica mais uma dica aí, Suicídio.
Verdade, e essa conversa aqui que a gente iniciou já traz a gente pro gancho, né, do nosso tema de hoje, que é sobre música. A música que habita em nós, que habita em você, que habita em todas as casas. Música é parte do nosso cotidiano, né?
Ah, com certeza. Eu escuto muito música, sou músico, né? Faz muito parte da minha vida mesmo, assim, de uma forma viciante, diga-se de passagem.
Todo mundo acha que tem uma história com música na família, ou uma experiência boa relativa a algum show, alguma música que te traz lembrança. Eu, por exemplo, na minha família, eu tenho avós músicos, né? Não acompanhei eles tocando, mas sei que meu avô era trombonista. Ele era trombonista de uma banda de interior, de Carolina, no Maranhão. Era muito conhecido por aquelas bandas tocando, né? O Seu Manuel Mineiro. E tem livros que falam dele até. Eu não tive esse contato com ele tocando, mas sei da história. E meu avô, por parte de mãe, também era saxofonista. Então a música, ela veio meio que no sangue. E também meus tios, né? Eram músicos. Eles estão parados agora, mas um era baixista e o outro baterista. Uhum. Baterista da Márcia Ferreira, pra você que não conhece, Márcia Ferreira era uma cantora de lambada dos anos 80. Cantava Chorando Se Foi. Gente, era uma loucura ela cantando. Viajaram pelo Brasil inteiro. Você conhece a Márcia Ferreira?
Conheço.
Márcia Ferreira.
Não conheço a Márcia Ferreira, mas essa música aí é épica, né?
Pois
fez muita cocotinha balançar a bunda no baile.
Pois é. A lambada, o ritmo quente.
O ritmo quente.
Ritmo,
o ritmo proibido.
Pois é, a minha família estava lá inserida fazendo Ritmo Proibido pelo Brasil.
Aí sim. eu desde pequeno também sempre tive uma ligação muito forte com a música, porque eu morei um bom tempo com meus avós. Meus avós escutavam muita música, assim, tinha aquela cultura de escutar música no domingo, né? Então eles separavam ali alguns vinis ali, e na coleção que meus avós tinha uma variedade de música muito grande, porque meu pai comprava vinil e meus dois tios também. Então tinha de Michael Jackson, que meu tio mais novo era viciado cosplay do Michael Jackson, sabe? Tipo, de ter jaquetinha, assim, com aqueles zíper, né? Aquela jaqueta vermelha cheia de zíper que o Michael Jackson usava. Acho.
Eu vi uma foto do seu tio vestido de Michael Jackson, de Thriller.
Thriller, isso mesmo.
Nossa, muito boa essa foto.
E tipo, tinha desde Michael Jackson, passava por Elton John, ia pra Rita Marley, depois caía pro Lindomar Cartilho. E eu sempre li com essa introdução ali na música, por esse viés dos meus avós. E também eu lembro, assim, eu bem pequeno, minha avó sempre teve uma aproximação muito grande com o candomblé, né? E ela fazia cantiga de samba de roda, que as mulheres são o carro-chefe ali da cantiga, tocando no prato.
É?
Sim, aquela é uma cultura muito forte, que fala que é a música de caboclo, se eu não me engano.
Que legal.
Então
eu
desde pequeno já tive essa iniciação, assim, de ouvir música dessa forma. Assim,
as mulheres conduzem o samba?
É, geralmente.
É uma roda?
É uma roda, assim. Pelo menos assim, eu tô falando particular do que eu vi ali na minha família, né?
Uhum.
Tinha as cantigas que sempre eram repetidas ali, e eram as mulheres que pegavam os pratos, tocavam, os homens também tocavam o que vinha ali.
Mas o protagonismo era das mulheres.
As mulheres cantando, as vozes eram das mulheres.
Que legal.
Sempre. Não sei se o nome que se dá é, é música de caboclo ou é cantiga de roda, samba baiano. Eu não sei ao certo. Mas é muito cultural, assim. Se procurar no YouTube, vai, vai encontrar um monte de coisa nesse sentido. E é bem bacana, assim. Bem, bem folclórico, até de certa forma.
Que legal, gostaria de ver. Eu vou procurar, inclusive.
É bem bacana.
Esse contato que você tinha com a sua avó, ele trouxe você meio para a música ali, a partir dali.
Ah, sim. É, e meu pai também, meu pai sempre tocou percussão, né? Então eu lembro de a gente ir pro carnaval em Salvador. Carnaval em Salvador não, minto, para trazer a informação mais direitinho. Lavagem do Senhor do Bonfim. Eu lembro de a gente, é, porque a Lavagem do Senhor do Bonfim tem aquela coisa também das cordas, assim, igual carnaval. Então quem vai dentro é a banda. Uhum. Meu pai conhecia a galera de uma banda chamada Bragadá, que depois veio virar Braga Boys.
Braga Boys?
Você conhece?
Braga Boys, gente.
E eu lembro, tipo, de o pessoal, e aí, Carlito, é, entra aí. Meu pai já tá com um instrumento de percussão. E a gente ir tocando percussão no, no Lavagem do Senhor do Bonfim. Então a música já tá. Mas assim, de, da minha pessoa, eu mesmo assim, ir comprar, consumir música. Eu lembro que a primeira coisa, primeira fita cassete, né? Que na época fita cassete. Primeira fita cassete, eu indo pra escola, passava por alguns camelôs assim. Eu lembro de falar assim, não, eu ganhei um Discman. Não, Discman não, minto, um Walkman. E falar assim, não, vou comprar minha fitinha cassete. E aí eu cheguei pra escolher, aí eu me identifiquei com a capa do Racionais, Sobrevivendo no Inferno.
Caramba!
E aí, tudo mudou.
Sobrevivendo no Inferno.
Sim. 1997. E aí foi Racionais que me fez esse ser humano.
Eu ainda tava ali, escutando Sandy Júnior. E você escutando Racionais.
Pois é, foi, eu acho que foi minha introdução de, a primeira vez assim, de eu comprar algo assim relacionado à música, consumir com minha vontade própria, não vindo do, do meus avós e tal.
Mas você não teve contato ali com o Sandy Júnior, não? Porque eu tive. Sandy Júnior acho que foi o, foi o, foi a introdução da música ali comigo. Porque eu assistia programas infantis, mas eu não tinha tanto esse, esse, essa ligação com a música. Eu vim ter ligação com a música com o Sandy Júnior. E a primeira fita que eu tive foi Mamonas Assassinas. Eu não fui tão pesada como você ali no Racionais. Mas Mamonas Assassinas também me ensinou o que era skinhead. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar.
Não, as letras do Mamonas Assassinas eram umas letras bem interessantes. Que eu só vim entender depois de né?
Eu também.
De
eu
adulto,
também.
Porque eu escutava como criança, pra mim tudo era festa ali. E achava engraçado porque que eles eram caricatos e tal. Mas as letras são interessantes, cara.
Sim, e o skinhead, o punk, eu, não, eu vim conhecer com a música do Mamonas Assassinas. E depois de criança, depois de criança não. Quando eu fiquei adulta,
depois,
né?
É tipo Benjamin Burton. Depois.
É, não. Quando eu fiquei adulta, eu vim descobrir o que, que era skinhead e punk, né? Entre outras coisas, na música do, do Mamonas Assassinas, que era bem avançado pra gente, né? Nós crianças só gostávamos de pular, de correr com a música, mas eles tinham um recado falando sobre Robocop gay.
Sim, eu lembro. E já tinha música que falava de... É, do caminhão, né? De chamar a galera pra comer feijão, chegando lá só tinha maconha.
Pois é.
Várias coisas assim.
Pois é, e eu nem sabia o que era, mas eu tava ouvindo ali.
Pois é, eu lembro disso tudo, assim, Sandy Júnior, Mamonas Assassinas, participei disso tudo. Mas era o El-Chan, nossa. Eu escutava muito El-Chan, porque eram as coisas que estavam sendo consumidas
Bahia,
no,
né,
no momento.
Bahia. Você tava na Bahia ainda?
Não, tava, mas eu acredito que o El-Chan foi uma coisa no Brasil todo. Eu acho
foi,
que virou
foi,
uma
não,
febre,
isso foi,
né?
Isso foi.
O El-Chan
As festas de família nunca mais foram as mesmas depois do El-Chan.
Todo mundo descendo na boquinha da garrafa, brincando de bambolê e tentando passar na cordinha.
A diversão da família brasileira,
era,
né?
Isso aí.
Era dançar El-Chan. É, a gente era bombardeado, né? Com essa. E com eles vieram muita coisa baiana também, né?
Eu acredito que o axé, por muito tempo, foi protagonista. E o protagonismo hoje é da música sertaneja, né? Baiano, o axé foi o protagonista, assim, de estar no topo, assim, das paradas na rádio.
Mas é um som divertido, né? Um som,
ah, eu gosto do axé.
Dançante. As pessoas gostam.
O problema pra mim é achar que a Bahia só toca axé, entendeu? E isso não é verdade. Se você for em Salvador, você vai ver que as pessoas escutam muito reggae, né? E que o axé não é simplesmente, não é somente Cláudia Leite, é muito mais além, você escuta, sei lá, Ilê Aiê e outros grupos, assim, que tem uma raiz mais...
É uma ligação histórica. Sim. O Ilê Aiê, o Olodum e a Timbalada são belíssimos, né?
Sim.
Toda a formação, como eles tocam, é bonito. Eu espero ter essa oportunidade de ver o ensaio do Olodum ou o Olodum no carnaval, quem sabe, né?
Se não der pra ver o Olodum, pelo menos pegar aí um Baiana System agora, né?
Baiana System.
Que é uma banda baiana, né?
Eu fico emocionada.
Diga-se de passagem,
falar.
É uma banda baiana.
É, porque, olha, eu adoro a Bahia por isso, porque a Bahia tem dessas peculiaridades maravilhosas. Tem o Baco e tem o Baiana System. O Baiana System foi uma das experiências mais marcantes relacionadas a show que eu já fui. O show deles é fantástico, é catártico. É um som super regional, são letras de protesto. Elas ao mesmo tempo trazem esperança e isso misturado à loucura do show, ao calor das pessoas, à união que as pessoas têm nos shows. Eu simplesmente fiquei maravilhada.
Eu percebo muito isso, assim, na maioria das bandas de hoje em dia, principalmente nessa cena mais alternativa, underground, que é o caso do Baiana System, que pega um carnaval, faz todo mundo pular e pregando respeito às minas, deixa as minas pular. E é isso, né?
Já era tempo, né?
Porra, já passou do tempo, né?
E a música é ancestral, a música ela é acalmante, a música ela tem toda uma magia que envolve o humano, e isso é fantástico, né? E trazer isso pro nosso tempo com mensagens de respeito, com mensagens de afirmação, para mim é bom, é perpetuar essa existência, né?
Sim, com certeza.
A nossa existência, isso é.
E há teorias da conspiração também, que a música foi mudada a frequência dela, né? Que a frequência original da música, que existe uma frequência que é a frequência do universo, que é 432 Hz. Né?
A frequência do universo?
Isso, a frequência do universo. O universo vibra em 432 Hz. As pessoas falam que é a música de cura, 432, para abrir chakras, para despertar a pineal, várias coisas.
Uhum.
E tem uma organização de música, de ordem, de alguma coisa, que mudou a frequência para 440, que é a frequência que a gente tem hoje.
Mais acelerado.
Frequência ocidental, que não bate na vibração certa com o nosso corpo, com o nosso coração, né? Então a gente escuta uma música que foi uma música X-Men, que passou por mudanças aí. E, tipo, isso é meio constrangedor, né? A gente saber disso. Que a música 432 Hz, a vibração certa, E a gente escuta a música em 440. Acho que o Moza fazia as músicas em 432.
Então, por isso tão relaxantes.
Pois é.
Tão relaxantes. É engraçado essa questão, porque realmente quando você escuta algumas... Você escuta algumas vibrações, elas te deixam mais... Vibrações não, algumas melodias, elas te deixam mais aceleradas.
Muito acelerado.
E outras te deixam acelerado. Mais... Te deixam mais tranquilos.
Sim.
E tem a ver com isso.
432. Aí eu acho que faz todo sentido.
Faz
a frequência
sentido.
De te acalmar e tal. E a maioria das músicas de, que mexe com espiritualidade, todas elas são 432. Você pode, quando você começar a perceber aí esse assunto, você vai ter esse start aí disso. Então, vocês aí que gostam de teorias da conspiração, mais um aí pra deixar vocês de cabelo em pé.
Eu sinto, eu queria trazer isso pra discussão. Eu sinto que as mulheres têm uma ligação forte com música. E as mulheres, quando elas se propõem a fazer música, elas têm um dom. Acho que as mulheres, elas têm que ter o protagonismo na música também. É porque eu vejo que as mulheres têm um papel um pouco secundário na música. Eu acho que vem de tempos.
Tá mudando um pouco, sim, né?
Essa
visão.
Mas é uma conversa que eu vi numa entrevista até da Karina Boa, no programa da Eliolera, enfim. Ela falando a respeito do protagonismo da mulher. Que a mulher, ela tem muito esse papel de cantora, de intérprete. O papel dela é sempre aquele. E não... A mulher, ela produz, a mulher, ela compõe,
ela
mulher,
toca.
Ela
bateria,
toca,
né?
É,
toca mulher... baixo, toca guitarra.
É, a música é uma transformação na vida das mulheres. E as mulheres que se propõem a fazer música, elas arrebentam. Então, acho que o protagonismo das mulheres tem que ser visto. Na verdade, não tem que ser visto, mas eu acho que as mulheres têm que poder protagonizar mais e ocupar mais espaços na música. É, sendo na produção, existe um festival que é totalmente feminino, que premia
uma
mulheres.
Premiação, né? Feminina, né?
Isso. Coletivos que tem, que são voltados para bandas e produção feminina, que é bacana, super legal. Faço parte, não faço parte, mas acompanho todos eles pela internet, se possível presencialmente. Aqui em Brasília já rolaram festivais voltados para a produção feminina. A música para a mulher tem esse papel afirmativo também, traz esse lugar de fala. A mulher, ela se insere com mais força no meio musical. Não desmerecendo as mulheres, não desmerecendo os homens, não, imagina. E nem as que já fizeram música anteriormente. Mas eu acho que a mulher tem que ocupar todos os espaços na música e tem que ter esse protagonismo.
Não só na música, em todos os lugares, né?
Mas é porque eu falo de uma... Desculpa, mas é porque eu falo de uma visão um pouco... um pouco pessoal, porque eu vejo. Eu faço parte do meio musical, a gente já produziu, e eu gostaria de ter mais mulheres pra trocar ideia sobre música, igual eu tô trocando com você, sabe? De sentar. Hoje eu tenho bastante, tem várias que eu troco, mas antigamente não tinha. Então, as mulheres elas faziam aquele papel de coadjuvante ali.
Que bom que isso tá mudando, né?
Pois é, e a música também tem esse papel de inserir a mulher e fazer com que a mulher tenha esse pertencimento, né?
Sim, com certeza. E dentro de tudo isso que a gente tá falando, né, que do tema de hoje, desse podcast, a gente tá chegando no final e só tá cada vez mais afirmando isso, né? O papel que a música tem como um papel transformador e social. Porque a gente começou ao som do Baco, um baiano negro faz um álbum faz um álbum totalmente
visceral, afirmativo,
né?
É representativo.
Aí você puxa essa questão das mulheres, né? A gente teve a música com um papel fundamental na época da ditadura, com a Tropicália.
É.
Aí a gente pega um pouco do movimento punk, que foi...
É... A música como instrumento de guerra, né? Como você falou dessa teoria da conspiração.
Sim. Que pegando os dados aqui certinho, dando uma lida, foi na época do nazismo. É, foi uma galera aliada ali ao Hitler, e tem uma sigla, ISO, que mudaram a linha da música de 432 para 440. Então é política, né?
Que transformador, né? A música, ela se insere em todos os meios.
Você pega um papel aí da espiritualidade, voltando um pouquinho também, porque você não vê uma igreja... É, independente de ser católica, de ser evangélica, não ter canções, você não vai num ritual, você não vai num candomblé, você não vai num ritual de ayahuasca sem música, né? Tudo é ligado à música. A música é um despertar da alma.
Que bonito isso,
né?
Gostei. A música é o despertar da alma.
É o alimento da alma, né?
Alimento da alma, faz sentido. Ela tá presente em tudo. A gente ensina nosso filho cantando.
E você, há pouco tempo atrás, eu tava lembrando disso aqui, o que aconteceu no show do Roger Waters.
Sim.
Que a galera foi pro show do Roger Waters e
que
ficou
maldade,
chateado,
né?
Com o show, porque o Roger Waters levantou uma bandeira antifascista, né? Aí você fala,
porque as pessoas não sabiam que a música do Pink Floyd era política?
É, tipo isso.
E eu voltei e houve aquela piada que eu amava. Você achava que era sobre construção civil, filhão? Não era.
É.
Não, gente.
O pai do cara morreu na guerra, cara, sabe? E o pai do Roger Waters.
É constrangedor, né? Saber que as pessoas fazem isso.
Né? Porque, assim, pra muita gente, a música tem um papel de entretenimento, simplesmente isso. E eu acho super válido pra mim também. É isso também, sabe? Entretenimento, dançar, escutar uma batida. Eu gosto de escutar. Gosto muito de música com graves muito lá em cima, né? Trap, dub, pra curtir e tal. Mas a música tem um papel social, tem um papel, né, acolhedor. E eu já fiz parte de movimentos sociais quando criança, com o Olodum. E é isso, a música é algo transformador, é algo mágico, né? Independente da crença de cada um. Mas uma das coisas mais importantes que o ser humano... Não sei se foi o ser humano que criou ou dominou... Se essa é uma das coisas mais importantes, é a música. Pra mim, é a coisa mais primordial que o ser humano já teve a capacidade de fazer ou de simplesmente receber. Porque eu acredito no campo das ideias, né? Eu não acredito que nada... Nisso aí eu vou um pouco pro lado do John Frusciante, guitarrista do Red Hot.
Uhum.
Pra mim tá tudo ali no campo das ideias. Nada foi você que criou, tudo já tá em algum lugar. E você simplesmente recebe. Como fala Amarante, né?
O cavalo.
E fala isso também na Umbanda, no Candomblé. Independente da crença de cada um. Mas você receber aquilo de algum lugar. Tá ali, tá no campo das ideias. E pra mim a música faz parte disso. Era isso, eu queria deixar registrado aí.
acho que nós somos apaixonados por música.
Não, eu sou muito apaixonado por música. Se tiver uma musicazinha e uma cachaçinha, eu tô feliz.
Pois é. A música é uma coisa fantástica, assim. A gente é apaixonado mesmo por música, por isso que a gente fala tanto, a gente repete várias vezes sobre música, mas é presente. A música habita todas as pessoas, habita as casas, habita tudo. Habita eu, habita em você.
Habita tu, habita ele, habita a porra toda. Deixa então alguma música aí, alguma coisa pra pessoal que resistiu aí até o final. Eu sei que é difícil pensar assim de última hora, mas manda um CD aí, uma música, um salmo, sei lá, manda alguma coisa aí. uma harpa, né? As músicas da Bíblia são as músicas da harpa.
Músicas da harpa?
É, a harpa cristã, sim, nossa.
Ih, isso já é outro campo de assunto, a gente vai ter que fazer outro podcast, outro episódio.
Deixa aí Enquanto você vai, eu mandei você primeiro, que enquanto você vai pensando na sua, eu vou pensando na minha.
Poxa, mas é, eu vou indicar uma pessoa que eu tô ouvindo muito, uma mulher que eu tô ouvindo muito, que é a Duda Beat.
Ah, bacana, Duda Beat Base.
Recife, é, tem uma música dela que é Bolo de Rolo. É muito legal, é uma música com uma melodia muito gostosa de ouvir, e eu recomendo, gente. Vai lá, escuta Duda Beat. Ela vai tocar no Lollapalooza esse ano, 2019.
Ah, bacana.
E você, qual é a sua?
Vamos deixar pro próximo episódio.
Não. Fala, pode falar. Sei que você tá ouvindo muita coisa boa aí.
Não, eu tô ouvindo muita coisa boa, muita coisa nova. Eu poderia indicar um monte de coisa, mas eu vou no Amarante mesmo, indicar o cavalo, já que eu comentei sobre o cavalo, indicar o cavalo aí pra galera.
É, o cavalo é um CD muito
Pode
bom.
Ser duas coisas?
Fala.
Duas músicas? É uma banda daqui de Brasília, acabou de lançar um álbum novo, então é uma música maravilhosa, Joy Silhueta, Café Amargo.
Café Amargo.
Gaivota, cantando.
A Gaivota? É.
Se é pra curtir uma, tomar aquele porrezinho, é maravilhoso.
A volta é diva.
E assim a gente se despede aí.
É, gente. A gente deixou essas músicas pra instigar vocês aí, porque como a gente é muito apaixonado por música, a gente quer que as pessoas ouçam música. Então a gente vai indicando.
Às vezes chega a ser chato, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fica falando aí. Ai, você tem que escutar, meu Deus. E às vezes a pessoa fala assim, cara, eu nem gostei.
Mas o gostoso é isso, você compartilhar. E se a pessoa pegar, bom. Se não pegar, valeu a tentativa.
Com certeza.
Foi bom conversar com você sobre música.
Foi bom pra você, Lene.
Foi bom pra mim. E pra você.
Então assim a gente se despede de mais um podcast. E semana que vem tem mais.
É isso aí, gente. Até a próxima. Fiquem com o Deus de vocês.
Beijo, beijo.
Até mais.